Olá, torcedor alvirrubro, estamos começando mais uma live aqui do TimoCast, no canal oficial do torcedor do Náutico. Começando agora o pós-jogo de Sampaio Corrêa 2, Náutico 0. O Náutico conseguiu tomar gol de Pimentinha. A gente tinha comentado ontem sobre Pimentinha, né? Não sabia como é que estava a condição física dele. Mas ele não apenas fez gol, como deu assistência e destruiu. Oi, oi, Atos.
Pimentinha é bom, pô.
Não, mas a gente não estava discutindo a qualidade dele, não. Estava discutindo se ele estava com condição de entrar no jogo assim, logo de cara e tudo mais. É porque você não estava ontem na live. Mas, enfim. Vamos começar agora, para a gente repercutir esse resultado, mais um resultado negativo do Náutico. Deixo o convite para você aqui, nesse momento, 300 dispositivos. Compartilhe a live, porque a gente tem muita coisa a falar hoje aqui. Mais uma vez, né? Inscreva-se no canal, você ativa o sininho para receber notificação toda vez que tiver conteúdo novo aqui no TimoCast. Você também pode estar com a gente no Superchat, faz a sua doação, participa do TimoCast aqui com os seus comentários e você também pode ser membro do TimoCast por apenas R$ 7,99. Colabore com o canal, seja mais um parceiro aqui do TimoCast, vai concorrer à camisa oficial do TimoCast, que a gente vai lançar nova muito em breve. Enfim, tem muita vantagem, mais vantagem, inclusive, do que torcer pelo Náutico atualmente. O Náutico perdeu e além da derrota, né? O futebol é um perde-ganha, como eu disse na última terça. A derrota ela tem um desdobramento que é muito preocupante, né? Porque o que se viu, sobretudo no primeiro tempo, em termos de apatia do time, foi uma coisa estarrecedora, né? Preocupante, reflexo de problemas, todo mundo já sabe. E aí eu quero começar contigo, Atos. O que é que tu viu a respeito desse jogo? Dá para fazer análise de desempenho, de uma análise de comportamento, de entrega dos atletas ou a falta dessa entrega? A gente falava ontem sobre Roberto Fernandes pressionado. O que é que você vê do cenário hoje, depois dessa derrota, Atos?
Vamos lá. O ponto é exatamente esse. Eu vou tentar ser o mais direto possível. Veja só, até o jogo de hoje, sempre se existia um debate aí, que está bem acalorado na torcida, sobre qualidade do elenco. Esse elenco, acho que bom, ninguém fala que é bom, né? Mas, tipo, é um elenco que dá para o gasto, para se manter na Série B, ou é um elenco fraco que o Náutico corre sérios riscos de cair? Desempenho do treinador. Como é... Roberto Fernandes tem nível para ser técnico do Náutico? Como está o rendimento dele? Será que tem que dar mais um tempo para poder esperar análise de jogo a jogo? Isso foi um debate que nos últimos 15, 20 dias, acho que praticamente no último mês, né? Ele estava na torcida do Náutico. Veja, para mim esse debate agora está superado. Não importa, pelo menos momentaneamente, a qualidade do elenco, os erros de diretoria, aqueles erros originais, né? Porque muita gente fala, peraí, mas e a diretoria que montou esse elenco? E os problemas estruturais do Náutico? A gente viu o que aconteceu no jogo contra o Vasco ali, de problema de gestão mesmo ali, de não conseguir fazer a produção de um jogo minimamente, né? Qualquer clube de futebol consegue fazer isso, e o Náutico tem problemas nisso. Mas até esses erros originais, eles agora têm que ficar em segundo plano, pelo menos durante alguns dias. E o debate sobre o treinador também está superado. Porque a gente tem agora um elenco que não quer mais o treinador. Eu acompanho o futebol há muito tempo. E, desculpa, o que aconteceu no primeiro tempo do jogo Sampaio Corrêa e Náutico, isso não foi normal. Isso não é normal. Você pode achar o treinador o pior possível, tudo bem. Você pode achar o elenco o pior possível, tudo bem. Não tem como render da forma que rendeu no jogo de hoje. É impossível. O Náutico jogou quase o primeiro tempo inteiro com todos os jogadores na própria defesa. E os jogadores do Sampaio, veja, Sampaio Corrêa, não é o Barcelona. Não é o Barcelona. É o Sampaio Corrêa, estava jogando com 10 jogadores contra 10 jogadores na defesa, como sei lá, como se o Náutico tivesse todo lá no ataque e só tivesse 3 jogadores atrás. Era espaço, toque de bola fluía tranquilamente, e os jogadores do Náutico estavam andando. Veja o desempenho da linha de defesa do Náutico. Tássio, Bispo e Júnior Tavares. Não tem como render daquele jeito. Você pode achar esses 3 jogadores muito ruim, muito ruim. Não tem como ele render da forma que ele rendeu no primeiro tempo. Você pega Djavan e Nascimento. Não tem como, repito novamente, você pode achar esses dois jogadores fraquíssimos. Não tem como eles renderem o que eles renderam no primeiro tempo. Esses dois, inclusive, andando em campo. Nem trotavam. Rapaz, o Náutico sem a bola, aí é que eles travavam nas quatro mesmo. Tem um lance que tem um jogador do Náutico, acho que é Haldner, ele tá com a bola e a 2 metros dele está Djavan. Djavan fica parado olhando o Haldner girar em torno dele. Haldner girou a bola em torno de Djavan e nesse meio, nesse Buruçu, tinha dois jogadores do Sampaio e Djavan não deu um passo pro lado. Não tentou se desvencilhar para poder dar como opção. Nada, nada. Ali, para mim, ficou claro. Os jogadores não querem mais Roberto Fernandes. Os jogadores do Náutico não querem mais. Não tem como render o que rendeu no primeiro tempo. Então, veja, todo esse debate, ele está superado. O Náutico precisa trocar o treinador. Agora. Porque treinador ruim pode ganhar jogo. Elenco ruim pode ganhar jogo. Uma diretoria planejar pessimamente um ano de 2022 inteiro. O Náutico pode vencer um jogo. Mesmo com tudo isso acontecendo, o Náutico pode, porventura, ir ali ganhar um jogo, aí depois perde um, empata outro, depois volta a ganhar. É do futebol. Isso acontece. Agora, quando o elenco não quer mais um treinador, aí não ganha. Não tem como ganhar.
Veja, mas não é por isso não, viu? Desculpa já interrompê-lo assim que eu entrei. O Náutico não tá abrindo, não, pô. O Náutico é ruim mesmo. Tu tá dizendo que o Náutico tá perdendo pra derrubar o treinador, é?
Volta do começo que tu vai ver tudo que eu falei.
Peraí, eu cheguei você falando. Quando o elenco não quer, o treinador...
Tudo bem. Depois você coloca a sua opinião, mas eu tenho que terminar esse raciocinho. Porra, Eu tô querendo dizer...
Perdeu de todo jeito.
Veja só. Chapo, eu vou fazer uma pergunta pra você. Se esse time tiver aí, junto com o Roberto Fernandes, tem como ganhar um jogo nos próximos 10? Não sabe nem contra quem é. Tem como ganhar um jogo?
Eu acho muito difícil. Mas eu já achava difícil com quase todos os outros treinadores que passaram antes.
Mas não dá pra ganhar um jogo nos próximos 10? Um só?
Acho que ganha. Não sei. Difícil. Pronto. Né? Acho que ganha.
Pronto, beleza. Porque o time é ruim, o treinador é ruim. É possível ganhar um jogo. Com o Roberto Fernandes, com o elenco não querendo mais ele, é impossível. Não ganha mais.
Mas tu tá achando que foi por isso que perdeu hoje?
Rapaz, poderia não ter acontecido isso e poderia ter perdido do mesmo jeito, mas aconteceu. Isso é um fato, Chapo.
Eu não senti nada. Ah,
não, pra mim isso ficou claro. Qualquer imbecil consegue ter percebido isso. É só somar 2 mais 2. No primeiro tempo, os jogadores andaram em campo. Não, você não vai conseguir imagem de um jogador...
Os jogadores andaram em campo contra o Vasco também. O jogador do Vasco correu 70 metros e ninguém ainda...
Pronto, então talvez ali eu não tinha percebido. Você pega do jogo do Vasco pra cá. Não tem como os jogadores venderem daquela maneira.
Olha,
o time é ruim, o treinador é ruim, mas acontece que esse desempenho não tem como, os caras não querem mais o treinador. Não querem mais. Esse é meu ponto, eu tô sendo prático aqui. Eu não tô querendo mais debater, pelo menos momentaneamente, eu não quero debater o elenco. E também não quero debater mais o treinador, tá superado, superou. No caso, o treinador superou. Agora a questão é, tem que mudar o treinador. Porque com o Roberto Fernandes não tem chance nenhuma de ganhar o Clássico. Mas é zero. Sabe o que é zero? Zero. Se Roberto Fernandes for colocar o time no clássico, eu vou apostar contra. Porque é uma barbada. Quem não apostar, tá sendo burro.
Mas tu não acha que...
Vamos fazer assim. Atos expôs... Rapidinho, Chapo. Atos expôs o ponto de vista agora. Não, já concluiu, Atos? Já concluiu?
Prossiga. Pode prosseguir.
Não, porque na verdade é o seguinte. A gente tem um contraponto aqui. A gente tem Atos acreditando que o comportamento dos atletas já é um comportamento onde o técnico não vai mais conseguir extrair nada. E a gente tem um contraponto que é Chapo, acreditando
mas
que independentemente...
Claro. Oi, deixe. Para deixar claro, não existe defesa do elenco na questão de qualidade. Não existe defesa agora, para mim, do trabalho do treinador. Eu só acho que isso está superado. Isso foi superado, pelo menos momentaneamente. Quando você tem um fato dos jogadores não querendo mais o treinador, para mim você troca. Aí esses problemas vão continuar ali. Vai ter um problema. Pô, e esses jogadores aí que agora estão decidindo derrubar qualquer treinador? Porque não é a primeira vez que isso acontece.
Ah, será isso? Vai aprofundar o que a gente já sabe, né?
Com Kleina, com Felipe Conceição.
Exato, Chapo. É porque
eu comecei a mesma cena, né?
Exato. É que eu comecei meu comentário assim, falando. Eu vou ser o mais direto possível. Eu não quero fazer esses debates mais. O fator é, se o elenco tá querendo o treinador fora, não tem como ganhar, é impossível. É impossível. Aí teve um torcedor do Náutico que no Twitter falou, mas Atos, isso aí é mascarar os problemas. O problema é a diretoria que montou esse elenco muito fraco. É verdade. Isso aí é o erro original. Mas não adianta. Veja só, mesmo com o erro original, se ganha uma partida. Se ganha uma partida, o Náutico ganhou do Brusque. Muita gente acha que foi na sorte. É possível ganhar até na sorte. Agora, se o elenco quer derrubar, aí, meu amigo, não tem como vencer um jogo. Eu estou sendo prático. Eu estou querendo dizer o seguinte. É impossível o Náutico conseguir um bom resultado contra o Sport. Impossível. Antes de hoje, porque eu não detectei isso contra o Vasco, antes de hoje, poderia acontecer. Mesmo que você fosse o cara que menos confia na qualidade do elenco e que menos confia na qualidade do técnico, o Náutico poderia ir lá e ganhar. Porque um time pior e mal treinado pode acabar vencendo o jogo. Assim que o torcedor do jogo acaba acontecendo de você vencer. Mas quando quer derrubar, ganha mais não. O Náutico não vai ganhar mais nenhum jogo na mão de Roberto Fernandes.
O que eu estou percebendo aqui é que, na verdade, todo mundo tá com o mesmo entendimento, só que por caminhos diferentes. O que Chapo queria dizer aqui, ele nem falou direito ainda. Quer desenvolver, Chapo, antes até de eu falar? Desenvolva o seu raciocínio também. Porque, na verdade, é o outro caminho para a mesma conclusão de Atos.
Não, o meu raciocínio é em cima do raciocínio de Atos. Eu acho que o Náutico perdeu, o Náutico vai continuar perdendo. E o Náutico tem fortíssima chance de rebaixamento, porque o elenco do Náutico é muito, mas grosseiramente ruim. É ruim. É tão mal montado que hoje a gente tinha dois goleiros no banco e um ponta. É uma zona completa. O Náutico, pra vocês terem ideia, depois de tudo que aconteceu, o Náutico tava jogando com alguns jogadores com calção diferente. Isso é só um adendo aí. Tinha jogador que não tava com calções diferentes e meiões diferentes também. O meião de Tássio era diferente do resto do time. Mas afora esses detalhes, o Náutico é um time horroroso. Horroroso. Eu acho que deve ser top 3 pior elenco da Série B. É muito ruim. Então você pega um treinador como o Roberto Fernandes, que já não é um treinador que está na melhor fase da carreira dele. Né? É um treinador que tem aí seus últimos 5 anos muito ruins. A fase do time também, meu irmão, é muito ruim, velho. É muito ruim. Eu vejo muito pouca chance do Náutico escapar do rebaixamento. E não acho que é porque tá derrubando o treinador. É porque é ruim mesmo, porra. Eu acho que essa é a melhor desculpa pro time, dizer, não, a gente tá querendo derrubar o treinador, é isso. Aí muda o treinador, 4 rodadas depois, derrota. Não, a gente quer derrubar esse também. Aí derrota, pô, todo treinador do Náutico... Não,
mas veja, isso aí, esse tipo de raciocínio, ele cai por terra. Eita, chapa. Ele cai por terra a partir do momento que a gente viu. Hélio dos Anjos saiu, ok, que não foi por desempenho, foi por um problema fora do futebol. Hélio dos Anjos saiu, veio o Felipe Conceição, o time mal, péssimo, e Felipe Conceição não conseguiu dar nem um pouco de lucidez à equipe, e a gente viu aquela partida fatídica contra o Londrina. Agora com o Roberto Fernandes...
Hélio foi um pouquinho de desempenho, né? Hélio foi um pouquinho de desempenho também, né? Um pouquinho.
Assim, se tivesse bem... Mas aí é que tá, acho que a questão do desempenho ela é bem relativa com quando a gente fala de Hélio dos Anjos. Porque ali havia toda uma questão de planejamento, tudo a ser executado, mas também já tinha todas as rusgas e aquilo que você, que Atos fala, Cláudio também, que era para ter sido interrompido já no final da temporada passada. Mas veja, todo esse argumento de que o jogador quer derrubar técnico, isso vai...
Pode até ser, não estou dizendo que não é, não.
Mas não adianta, mas porque toda vez que vai vir um técnico, todo mundo vai se invertendo o raciocínio. O pessoal vai dizer, pô, o problema é o técnico, Depois, o problema é o técnico, 2. A partir do momento do 3, do 4, o pessoal, peraí. Não é só o técnico, eu tô querendo sentar o técnico,
já não, mas pro quarto, não é só o técnico. O quarto treinador, pô.
Todo mundo já sabe.
Maior, é justamente isso. Porque a gente fica demitindo treinador todo mês agora. Todo mês vai demitir. Porque o time é muito ruim. Parecido com 2013, inclusive. 2013 o Náutico teve 5, né? Terminou com 6º, né?
O Náutico teve Galo, Wagner Mancini, Silas,
Jorginho,
Zé Teodoro, Jorginho.
Terminou com o da base lá.
Ô Chapo.
Terminou com o da base.
Martelotti. Martelotti saiu só depois.
Mas vê só, existem vários debates. A gente rapidamente aqui, a gente já falou de vários. Sobre o elenco ser fraco, montagem de elenco, treinador, desempenho do treinador. Só que eu acho que a gente deveria... Esse debate é muito bom. E esse debate vai ficar até o final da Série B. Só que eu acho que esse debate deveria esperar 2 dias. O ponto, para mim, principal agora é a mudança do treinador. E não por causa do desempenho dele. Aí, como não se está se avaliando o desempenho dele, apesar do desempenho ser péssimo, não, como não está se avaliando o desempenho dele, também não adianta avaliar o desempenho do elenco, pelo menos por 2 dias. A primeira coisa...
Tocou que num ponto fazer... aí. A gente pode fazer essa demissão toda?
Pode, derrubou pode. Isso, derrubou. Derrubou a troca. Não tem mais, não.
Deixa eu falar, só um... Conclui aí, Ati.
Não, eu falar agora. É só para poder resumir o pensamento. Time ruim, treinador ruim, pode ganhar um jogo. Agora, se o elenco não quer o treinador, é impossível vencer.
Veja, para mim, Roberto Fernandes está perdido hoje. A escalação dele, deixar Evandro fora, depois de Evandro ter sido titular, Evandro ficou nem no banco. Leva 2 goleiros e não levar Evandro, não levar Carpina, mostra que ele está completamente perdido. Ou seja, Roberto Fernandes está demitido, Roberto Fernandes caiu. Se não caiu hoje, amanhã, desculpa, domingo...
Fala um de cada vez, respeita a fala do outro. É insuportável isso. Então vá dormir, vá para casa. Pronto, você não vai precisar passar, não vai precisar mais passar por isso, não. Vai embora.
Roberto Fernandes já caiu. É hoje, ou amanhã, domingo, próximo sábado, assim que perdeu o clássico. Pronto, assim, caiu. Não adianta, eu não vou ficar discutindo aqui. Para mim, Roberto Fernandes errou hoje, mais uma vez, na escalação. Errou na montagem do banco de reserva. 2 goleiros, não existe o que ele fez hoje. Mostrou que tá perdido. As substituições, tudo, errou. Só que...
Porque ele explicou por que ele botou 2 goleiros?
Não. Ele vai falar ainda na coletiva, né? Mas assim, também não adianta ficar discutindo isso agora se Ari Barros demitir Roberto Fernandes e ele for responsável por contratar o treinador. Hoje é para Diógenes Braga ter postura de presidente, sentar na cadeira de presidente e ele pode se isolar de todo mundo, mas tirar um bocado de incompetente que tem ali, mudar todo o departamento de futebol, tirar o treinador, tirar o executivo, tirar o diretor de futebol que é amador, muda todo mundo e aí renova a diretoria, renova tudo para contratar um treinador, fazer uma reformulação do elenco, só assim para o Náutico salvar. Não tem outro caminho, não. Ou Diógenes Braga toma atitude de presidente agora. Ah, eu vejo muita gente, fora Diógenes, não vai sair, ele não vai renunciar, não vai ter impeachment, então não vai sair. Ou ele toma uma atitude agora, se ele quiser tirar até Luiz Felipe, ele tira. Se ele quiser, Luiz Felipe, ó, tu não pode ajudar, não. Tu não pode me ajudar aqui. Ah, tá com problema, não sei aonde. Tá com problema no trabalho, tem que viajar. Bicho, então vai embora, deixa eu aqui sozinho. Fica isolado, mas muda tudo. Ou muda agora, ou o Náutico, ou o Diógenes Braga vai colocar um rebaixamento nas costas. E aí, meu amigo, aí acabou a história dele pelo Náutico, porque não vai.
Mas a Empáfia vai deixar, porque até a semana retrasada o discurso era: estamos aqui brigando para subir. Confio plenamente nos atacantes que nós temos. Vai deixar, Cláudio? Porque Renato, honestamente, ser, rapidinho, gente. Porque honestamente, vamos combinar. Ó, deixa eu só dizer uma coisa aqui, vamos combinar. Essa empáfia, esse tipo de discurso de que se sabe tudo, que o Náutico tá naquele caminho de planejamento. Pô, bicho, é querer fazer a gente, o torcedor, é querer fazer o torcedor todos os dias, que tá sempre lá no campo, tudo. Gleison Alinda aqui, novo membro do canal, seja bem-vindo. É querer fazer o torcedor que está acompanhando todo dia de otário. Chapo fica tirando onda, falando da gente, mas a grande verdade é que o torcedor é feito de otário, é feito de palhaço. Porque, gente, atualmente no Náutico, vamos aos pontos. Atualmente no Náutico, nós temos um executivo de futebol onde o que é que Ari Barros fez até hoje para justificar tanta contratação ruim.
O melhor desempenho de Ari Barros foi quando ele passou nas rádios de Pernambuco para poder me demitir.
Um aproveitamento pífio de contratação que seu Ari Barros tem. O que é que os dirigentes do Náutico, o Gilberto que saiu, Roberto Selva, Eduardo Belo, que vai para a rádio lá falar que jogador X e Y não viaja quando os caras estão lá no aeroporto para viajar. Não tenho conhecimento sobre vida pessoal, não estou aqui querendo julgar caráter, nada disso. Meu papel aqui é o papel de torcedor, querendo entender a competência dessas pessoas para gerir futebol, para contratar com critério, para contratar com o mínimo de conhecimento, para dar a informação correta. Qual é? Não tem diretoria. O que tem são pessoas que são colocadas nesses pontos para que elas sejam políticas, para que elas sejam os olhos do presidente, que quer sempre estar dentro ali do futebol também. porque por mais que a gente falasse para não estar, mas ele está, sempre está. Então, é muito difícil. É Ari muito
Barros complicado. É um frouxo, velho. Ari Barros não aparece, Ari Barros não aparece em uma coletiva para justificar nada.
A estrutura um frouxo, de futebol do Náutico.
Toda vez que ele aparece é para dizer que é pai de família, que não sei o quê. Eu quero, pode ser pai
de família. Para falar de Deus, ficar vai usando lá, a palavra de Deus. Tomara, aí depois ficar dando respostinha para Atos. Cadê agora? Vai, aparece agora para dar resposta para Atos. Dá 200 entrevistas aí.
A estrutura de futebol do Náutico, ela tem apenas um nome, mas ela é amadora na prática. Se você observa um elenco desequilibrado que a gente tem, você tem um bocado de atacante, onde um está indo embora agora, o Leandro Carvalho vai lá para o Remo. Eu quero saber aqui de todo mundo que está acompanhando a live, dos 950 dispositivos conectados, quem iria sentir falta de um atacante que fosse embora do Náutico hoje? Nenhum faria falta.
Pelo contrário, Leandro Carvalho saindo, eu estou comemorando.
Não, exatamente, porque é um elenco desequilibrado. O Náutico só teve solidez em uma coisa esse ano, porque nem Giancarlo estava bem, Giancarlo já tem os lampejos. O Náutico só teve solidez no gol. A única coisa que presta é Lucas Ferri, porque o resto, meus amigos, é inclusive, tudo mediocridade. É tudo mediocridade.
Inclusive, planeja... se o Curitiba ou o Atlético Paranaense vira o jogo hoje e não levar Lucas Ferri, tô comendo mosca, pô. O que ele fez hoje foi. Ele fez umas quatro defesas espetaculares hoje.
Olha, agora, só tem solidez, porque o resto, rapidinho, o resto é mediocridade pura. É mediocridade no planejamento, é mediocridade no trato do estádio, é mediocridade no marketing, que a gerente de marketing saiu agora, é mediocridade em absolutamente tudo. No Náutico, absolutamente desastroso esse ano. E aí tem um detalhe, todo mundo aqui comemorou o título pernambucano, todo mundo ficou feliz, beleza, mas só que ninguém, mais uma vez vou dizer, ninguém é otário, o pernambucano caiu no colo, gente, do Náutico. A gente falava aqui, não pode perder de jeito nenhum pro Retrô, porque vai ser uma vergonha. E seria uma vergonha. Foi, ganhou, comemorou, massa, beleza. Mas três dias depois, já tinha lá o jogo contra o Guarani. E o problema começou. O choque de realidade começou. Mas só para a diretoria, que trata, mais uma vez eu vou dizer, trata o estadual como se fosse a Libertadores, o campeonato top das galáxias, o Mundial Interclubes, só para a diretoria é que esse tipo de problema não acontece. Não à toa, o pessoal fica fazendo tour da taça, passa um, dois meses, exaltando um título, que todo mundo sabe que...
Se essa taça passar perto de mim, eu dou um tapa e derrubo ela, e quebro essa taça. Se ela passar perto de mim, eu quebro essa taça.
Não, não é
taça
não, a culpa é de quem é dirigente de mente pequena, que transforma um pernambucano que está acabado em uma coisa maior do mundo, que coloca o Náutico nesse patamar de clube que não briga mais para subir, que coloca o Náutico em manchete negativa por atraso de uniforme, que coloca o Náutico em manchete negativa por não pagar técnico quando ele é demitido, porque Felipe Conceição botou na justiça, Kleina botou na justiça, o auxiliar de Kleina botou na justiça, Hélio dos Anjos botou na justiça, Guilherme dos Anjos botou na justiça. Isso aí é muito reflexo da diretoria, da mentalidade de direção de gestão que a gente tem. O pessoal sai, ó, te vira aí depois, te vira aí para procurar. Ô,
Renato,
e o reflexo, pessoal, é claro, é briga para não cair.
Algumas coisas. Primeiro, comentar com o Cláudio que... Lembra, Cláudio, que a gente tava, eu, tu e Renato, lá na série? Aí eu mandei o boy que foi tirar uma foto, eu mandei ele pegar...
Arthur Jordão tem um ponto aí importante, viu?
Eu mandei ele pegar na taça para tirar a foto, porque não estavam deixando. Tu viu o que aconteceu no tour da taça? Todo mundo pegava.
Até o Rubro Negro tirou foto com a taça. Até o Rubro Negro tirou foto com a taça, aquele vereador, sei lá, que o
governador é. Leia a mensagem aí, Chaco.
O problema foi ficar 14 anos sem ganhar. Aí chega qualquer presidente merda, ganha um e acha que é o dono do clube. É por aí, viu?
Mais ou menos. Enfim, isso é um debate tão
grande. É por aí, a torcida do Náutico ficou muito carente, né? De título, basicamente. E aí, agora tá invertendo de novo, vai ficar carente de Série A, né?
Eu quero falar duas coisas. Primeiro, a respeito do que o Renato estava falando, é que um clube de futebol é como se fosse um carro numa pista que tem uma certa descida, sabe? Você pode estar com o motor parado, mas o carro vai acabar andando, né? Ele vai acabar descendo, né? Porque, tipo, tem uma descida, segurou a embreagem, o carro vai descendo. Isso aí, essa descida, mesmo com o motor desligado, é como se fosse o funcionamento do clube, o funcionamento mínimo. Até o Santa Cruz desce, que é uma beleza. O motor do Santa Cruz não tá ligado, porque a gente tá vendo que o Santa Cruz tá na Série D. Mas o carro desliza. O Náutico tá travando, pô. Tem algum problema no eixo dos pneus que tá dando estranco. Porque o Náutico não tá conseguindo fazer operações de jogo. Veja só. Para um clube de futebol com 120 anos não conseguir fazer operação de jogo é porque algo muito grave tá acontecendo. Muito grave, porque isso vai natural. Isso é o natural de um clube, fazer uma operação adequada, fazer o treinamento do time, colocar o time para jogar no seu estádio. Isso é básico. O Náutico não consegue colocar um uniforme para o time jogar. O Náutico não consegue colocar um local para o time treinar, porque o CT, o Náutico teve que treinar no CT do Sport, e depois, quando voltou para o próprio CT, os profissionais têm que passar por dentro do Rio. O Náutico não tinha estádio para jogar. Não teve estádio para jogar. Então, são coisas básicas. Agora, passando para a questão do treinador, eu só queria pegar que você veja o comentário que Cláudio fez. A gente não estava nessa pegada ontem. Cláudio disse, Roberto já está demitido. Eu já trabalho com Roberto demitido. No Twitter, acabou o primeiro tempo, eu disse, Roberto Fernandes não é mais treinador do Náutico. Fonte, os jogadores. Os jogadores já deixaram isso claro. Então, pô, se tivesse tão para cair assim, a nossa pegada no pré-jogo de ontem seria diferente. A gente tava até discutindo, não, isso aí, Chapo colocou até bem, que disse que não, isso se resolve no clássico. O jogo de hoje é 10%. É 10% sobre o desempenho de Roberto Fernandes. O clássico é 50%, eu concordo, é isso mesmo. Então, para o jogo de hoje ter virado uma monstruosidade, é porque os jogadores entregaram. E não quer dizer que se não tivesse entregue, teria conseguido ganhar o jogo. Não, o time é ruim, o desempenho do treinador é ruim, o momento é ruim. Mas além disso tudo, para mim, os jogadores ficaram parados em campo.
Mas eu acho que se eles tivessem ficado correndo, ia perder do mesmo jeito.
Não, perdia, mas não perdia desse jeito. Vejo, porque existe derrotas e derrotas, Chapo.
PR é um cara que tá jogando para fazer um belo DVD. E ele vai sair daqui do Náutico com... puta. Ele que era um cara que tinha pouca coisa para mostrar, vai sair... Ele tá adorando jogar no Náutico, adorando. Pô, jogar no Náutico é maravilha para goleiro. Agora o resto do time tá fazendo o que pode, pô. Os caras são ruins mesmo.
Não. Hoje foi vergonhoso, Chapo.
Quem foi o cara que hoje jogou a
bola? Raulney, Júnior Tavares.
Tavares.
Wellington.
Raulney já vem de muito
bispo, tempo. Bispo. Wellington não, foi aí. Sobre essa questão de Júnior Tavares, gente, rapidinho. Há muito tempo.
Bispo já tem gente falando. Rapidinho.
Só um pequeno parênteses sobre Júnior Tavares. Tem gente falando pra mim já algumas semanas a seguinte frase, Renato. Tavares está machucado, mas está batendo pelada não sei aonde. Tavares está machucado, mas ele não está querendo muita coisa. Então, gente, não é de se surpreender a postura de Tavares. Eu, particularmente, Renato, acho que no caso dele, é o perfil dele, a característica dele, de ser mais largado, de não ser tão comprometido. Eu acho que, em relação a Tavares, é isso. Fala aí,
Cláudio. Renato, tu sabe disso e tem um diretor de futebol que não sabe?
Mas se responde, porque não temos diretor de futebol. Qual é o pulso? Vamos falar sério aqui. Vamos falar sério. Qual é o pulso que os diretores do Náutico têm para mandar determinar alguma coisa com os jogadores que tem nesse elenco? Um bocado de...
Cobra criada.
Com um bocado de cobra criada que tem no elenco. Qual é o pulso, a moral que tem? Qual é? Me respondam. Eu quero entender, sobretudo, pelo fato da gente ter uma diretora que contratou tão mal, sem critério, sem conhecimento, sem o tato de estar ali dentro. É mais fácil estar... Na hora que vence, a TV Timba faz lá aquele vídeo, tá todo mundo assim abraçado, o diretor lá andando lentamente, olhando para os lados, conversando um com o outro. Mas eu tô falando da moral. Da moral. Na moral que um Constantino Júnior tinha quando era diretor de futebol do Santa Cruz. De chegar... Botar moral, olhar no olho do jogador e o jogador dizer, pô, eu vou jogar por tu também. Não tem. Não tem. Desafio que tem a um.
Vocês estão fugindo do tema principal, que é a ruindade do jogador. Olhar no olho dele vai fazer
isso. Mas esse tema, pra mim, é um tema superado já, porque isso já tá óbvio.
Não, é porque, veja só, ninguém pode dizer que Chapo tá errado no que ele falou agora.
Tudo vai girar, Chapo, em torno disso, pô. Tudo vai girar em torno disso.
Chapo, mas que... Chapo, é uma atribuição também da diretoria de futebol. É uma atribuição da diretoria.
Mas a origem de todos os problemas, velho, se não tivesse ninguém com capacidade de oratória...
Chapo, pega a tuitada de Cabral, que vai, é muito ponto que tu fala aí. Se puder botar no ar aí, Cabral,
mas, Chapo, resume. Tá certo, gente, qualquer um que atacar o problema original tá correto. Mas, gente, espera dois dias
para perder tempo com o resto, não, pô. Não vou perder tempo com o resto, não.
Chapa,
mas, Chapa, mas o treinador... Não é do fato se é Roberto Fernandes ou não. Eu tô sem paciência para discutir, não. Porque o que faz, pô? Vai mudar Roberto Fernandes e vai botar quem? E vai mudar o quê?
Você tá certo, mas veja
qual
só.
É a, qual é a de Cabral?
Mas, Chapa, deixa eu pegar
aqui. Tô abrindo aqui.
A partir do momento... Tela. Chapo tá fazendo um negócio, ele narra o que ele tá fazendo. Porra,
não, velho. Não, eu tava perguntando. Cara. Vai, fala.
Não, eu só quero dizer o seguinte. Pra mim, o pior jogo do Náutico no ano, em questão que ficou claro a qualidade do time, qualidade do treinador à época, foi o jogo contra o Santa Cruz. Veja só, o Náutico jogou contra o Santa Cruz sem dar um chute no gol, Chapo. Então não tem como ser pior do que aquilo. Porém, tem sim. Porque ali foi muito ruim correndo. Ali ficou claro. O elenco é ruim, o desempenho do treinador é ruim. Pra ficar pior que aquilo, só você entregando. Que foi o jogo de hoje. Porque o jogo de hoje foi aquilo com todo mundo andando, pô.
Pra quem tá ouvindo no podcast, eu vou dizer aqui, né? Vou fazer a locução das tuitárias de Cabral Neto. A teoria do caos explica o Náutico de hoje como resultado do Náutico de 2021. A péssima percepção da diretoria no ano passado evitou o acesso e tudo que veio na sequência se transformou em deficiência. Erros acumulados do lado de fora inviabilizam a criação de um time em campo.
Sabe o que é isso? A arrogância da diretoria do Náutico.
Mas é arrogância, exatamente.
Que eu falei, achou que não errou ano passado.
Empáfia, e agora... É empáfia. É achar que sempre é o dono que tem o conhecimento, que trabalhou no resgate do Náutico, que por isso...
Por isso que eu digo, o elenco e Roberto Fernandes são a ponta do iceberg. Roberto Fernandes é a ponta, depois vem o elenco. E embaixo tem todo esse... O resumo que Cabral está dizendo aí. E essa parte baixa é a diretoria do futebol.
Renato e Cláudio, o que vocês estão falando aí sobre a arrogância, sobre a empáfia... Isso ficou simbolizado na entrevista que Diógenes deu aqui, na primeira pergunta que eu fiz a ele e que ele me respondeu. Meu irmão, ele foi até corajoso ali, ele foi determinado, porque eu fiz uma pergunta a ele dizendo assim, Diógenes, o Náutico, ao meu ver, vai ter muitos problemas para conseguir construir um time de acesso. Aí disse os pontos para ele de entrave no elenco que ia dificultar isso. Vocês lembram o que Diógenes me respondeu? Discordo completamente do que você disse. É. E falou que tá tudo muito mais fácil. Porque, segundo ele, tinha espinha dorsal. Rapaz, ali eu fiquei abismado.
O erro era ter espinha dorsal.
A espinha dorsal é o erro. É o problema. A espinha dorsal que ficou parte foi justamente o ponto de partida
desse desastre. E tinha uma vértebra quebrada, pô. Uma vértebra quebrada, que era a Chiesa. Vendo 120 mil. Então, o Náutico veio para o ano 2022 paraplégico e o presidente do Náutico não sabia disso.
Tu vai comentar ao vivo aqui mesmo, Renato? Fecha lá, fecha para... A gente não quer ver teu Twitter.
A péssima percepção, a arrogância.
Ó, vê. Analise a temporada do Náutico em 2022, que é o que a gente jogou com esse time. O Náutico foi eliminado pelo Tocantinópolis. Jogando, é porque não deu para ver muito bem o jogo, né? Mas aparentemente não criou muita coisa, não. Pelo contrário, o PR ainda fez uma defesa lá que podia ter sido dois, né? É, contra, no estadual, o Náutico se classificou.
Semifinal.
O da primeira fase, o Náutico já não tinha feito esse jogão todo contra o Santa Cruz. Perdeu do Sport. Fez uma primeira fase mambembe ali, ganhou, perdeu ponto para pequeno e tal. No jogo da semifinal, o Santa Cruz foi muito melhor que o Náutico conseguiu se classificar nos pênaltis contra um Santa Cruz, que não é o Santa de agora que deu uma melhoradinha, não, trouxe umas peças ali. É o Santa que começou a Série D, que perdia para Gato e Cachorro. E é Gato e Cachorro literalmente mesmo, é time... Literalmente, Cristóvão me mata se eu falar um negócio desse. Mas é Gato e Cachorro, é time de várzea. O que o Santa perdeu no começo da Série D aí era absurdo. E o Náutico quase perde para esse time. No Nordestão, o Náutico foi também meio classificando ali no empurra, porque classifica 4, e tinha muito time muito fraco. Quase perde para o Botafogo jogando lá, classificou nos pênaltis, num gol bambendo. Toda a temporada do Náutico foi muito fraca, mas muito fraca até agora. E tudo que se fala por parte da diretoria é: fomos bicampeões, tour da taça, vamos tirar fotos com a taça, e não sei o quê, entrega de faixa no conselho. 200 anos de comemoração. Eles não tiveram a percepção de olhar para o que aconteceu e falar assim, meu irmão, ganhamos esse campeonato numa baita de uma cagada. Vamos comemorar 2 dias, vamos mexer nesse time, porque estamos fodidos. A gente vai levar enrabada 38 rodadas. Eles não olharam isso, eles pelo contrário, eles falaram, fomos campeões com mérito e vamos em rumo ao acesso. Eles não tiveram nenhuma capacidade de analisar o elenco e falar assim, meu irmão, foi muito louco a gente ter sido campeão dessa porra, viu? A gente é muito cagado, porra. A gente é foda. É porque trabalha bem, não sei o quê. Podia ter dado esse argumento. E depois falar assim, agora vamos, meu irmão, tem uns problemas ali, a gente tá fodido. Pra não cair, vai ser foda. Não fizeram isso, pelo contrário. Chegaram arrotando, o Lucas falou aqui, ó. É, Ari Barros foi na rádio depois de ser campeão só pra falar bem de si mesmo. Só isso. Ninguém fez uma análise, ninguém fez uns cortes, uns ajustes, ninguém fez nada. Campeão, comemoraram e bola pra frente. Vamos ver aí.
Quem ouve Ari, pensa que ele é um pobre coitado. O cara ganha um salário muito bom. O executivo que já tá aí há 2 anos, com um péssimo aproveitamento de contratação. E tudo dele é, meu Deus, é muito sofrido trabalhar no Náutico, são muitas dificuldades. Pede pra sair, porra! Pede pra sair, não é difícil. Vai-te embora!
Não é só ele não, todo mundo. É Rafael, todo mundo,
Rafael Marinho, novo membro do canal. Rafael Marinho, novo membro do canal, dá até boas-vindas pra ele, que a gente acabou não citando aqui. E, olha, ano passado, eu lembro de uma frase perfeitamente eu lembro dessa frase, que foi falada assim: a diretoria não soube lidar com as perdas do elenco e por isso não conquistamos o acesso. Isso tem um outro nome que é muito, muito mais claro do que essa frasezinha bonitinha. Arrogância. É arrogância, é o sentimento de que tudo sabe, de que tudo pode.
E burrice, né? Oi? E burrice, porque não gastou nesse momento e foi gastar
com 1%.
Cara, aquilo ali foi inacreditável, velho.
Eu acho que é preciso... Há um termômetro na torcida que é muito claro. A gente foi campeão contra o Retrô, mas eu desafio encontrar um torcedor em meio aos que estavam comemorando na sede, aos que assistem o Tibocast, a quem estava na... Qualquer um. Eu desafio encontrar um torcedor que diga: que time da porra, esse time vai brigar lá em cima. Não tinha um. Não tinha um que falasse isso. Todo mundo só pensava, tem que ganhar na raça. Vamos confiar que vai ganhar na raça. Mas ninguém falava isso porque era muito claro para todo mundo as deficiências que o Náutico tinha e tem. Era muito claro para todo mundo. Aí não vai ser para a diretoria que entende de futebol? Ah, pelo amor de Deus, velho.
Pelo amor de Deus. Renato, esse caso do ano passado, esse caso é inacreditável. Se você pegar, contar a história toda para qualquer torcedor do Brasil inteiro, eles não vão acreditar. O Náutico tinha 88% de chances de subir. 88%. Pô, eu queria Chapa aqui, agora Chapa some, pô. Volta aí, Chapa. O Náutico tinha
88%. Não, mas ele tá ouvindo. Ele só saiu da câmera aqui porque tá passando gente lá, mas ele tá ouvindo.
Ele tinha 88% de chance de subir. Aí perdeu alguns jogadores. Com 88%, o Náutico não foi no mercado, não trouxe ninguém, não gastou um real. Aí o Náutico perdeu. Trocou o treinador 2 vezes. Quando tinha 1% de chance, o Náutico Não, não trouxe um bocado de jogador, gastou, inclusive isso foi demonstrado nos balanços financeiros divulgados, que o Náutico ficou devendo 1 milhão, você lembra daquele 1 milhão, Chapo, de dívida lá, de empréstimo? Foi naquele momento ali que o Náutico foi gastar com 1%. Isso me lembra muito, Chapo, tu chegasse a jogar Top Gear, né? É possível que tu não jogou Top Gear.
Claro, claro.
O único
que empresta.
O 2 é mais ou menos, mas o 3 não dá não, mas o 1... O carro branco é o que tem maior aceleração. Aí quando você bate, ele já acelera muito rápido, sabe? Se você usar o turbo depois da batida, não tem influência nenhuma, você perde o turbo. Foi isso que o Náutico fez, pô. O Náutico bateu e usou o turbo. Quando ele estava em primeiro lugar, disparado, ele não usou. Quando ele já estava vencendo a corrida já. Aí ele esperou bater com o carro branco para poder usar o turbo, que não adiantou de nada. É um turbo que não vale de nada, porque o carro já tem aceleração boa já.
Uma coisa que aproveitando o assunto Top Gear, talvez poucos saibam disso, mas quando você bate na última volta, se você bater na lateral, naquela armação que tinha no final da pista, o carro você bate. Vê. Não, porra. Aí você bate, passa um pouquinho do carro, fica em primeiro. Aí ele volta e passa de novo, fica em primeiro e segundo. Vocês sabiam disso? Quem já jogou Top Gear sabia disso? Fazia isso direto. Sabia, meu irmão ganhava em primeiro, eu vinha, batia, ficava em segundo e terceiro. Eu ganhava mais pontos que ele. Fica a lição aí pra vocês. Ah, o Diego Calazans falou aí, ó. Pega 2 posições, é isso aí. Olha, eu sei dessa resenha, é isso aí, pô. Só tu não sabia, Otávio.
Essa eu não sabia, não. Eu zerei há pouco tempo.
Chegou no Jordão, não, esse macete, não. Mas voltando ao assunto menos importante, voltando ao Náutico, a realidade é que a gente tá falando isso aí hoje, Cláudio tá ali lamentando tudo, Renato tá revoltado, e daqui a... um mês e meio estaremos aqui com Wagner Lopes falando a mesma coisa. Porque não tem jeito, pô. O time é ruim, não tem dinheiro, os cara, a gerência do clube é muito incompetente, então não tem o que fazer. Só vai resolver, acho que foi Cláudio, né? Foi Cláudio que falou. Só vai resolver se amanhã Diógenes fizer uma reunião e falar assim: é o seguinte, galera, daqui pra frente. Nunca ele fez isso, aparentemente. Né? Todas as vezes que teve um erro, o que a gestão Edno Diógenes fez foi fingir que não teve erro. Eles nunca olharam pro erro, coisa que empresa faz muito de reportar bug, né? Você pega um bug e a empresa gosta quando você reporta um bug, ela vai lá e corrige o bug, para não ficar com problema, né? Então, a diretoria do Náutico faz o contrário. Quando aparece um problema, ela fala assim: não, isso não é um problema, não. Isso é você que está tumultuando o ambiente. Não tem problema nenhum. Tanto que quer ver um loop? Quer ver um loop agora? Estamos de novo com 4 zagueiros. O Wellington, Carlão, Bruno Bispo e João Paulo.
O Wellington reforço, viu? Não vai jogar contra o Sport.
Estamos de novo com apenas 4 zagueiros e não vai trazer ninguém. Aposto que não vai trazer ninguém. Estamos com 3 para. Ó, já estamos com um desfalque. Daqui a pouco um João Paulo sente uma lesão muscular aí e fica 3 meses fora. Daqui a pouco a gente tá jogando com volante improvisado e sem zagueiro no banco. De novo, estamos com 4 zagueiros. Diógenes falou aqui ano passado, eu perguntei para ele, mas você considera um erro? Ele falou, não, eu considero. Você quer ouvir? Eu falava, quero. É um erro. Pronto. E estamos de novo com 4 zagueiros.
Olha,
e vai até o final assim.
E avisar ao presidente do Náutico que não tá dando para ficar errando mais esses erros gigantes, não. Eu tô aqui o tempo todinho falando que não tem como mais contar com o Roberto Fernandes, porque o debate já não tá mais na qualidade dele e nem na qualidade do elenco. O elenco do Náutico tentou entregar o jogo no primeiro tempo, conseguiu, né? 2-0. Não dá para ir com o Roberto Fernandes no clássico. Beleza, presidente? Infelizmente, não dá. Tinha gente que achava que ele tinha que sair, tinha gente que achava que era melhor esperar. Para mim, essas duas situações acabaram. Ele tem que ser mudado.
Tô ouvindo aqui, tá valendo muito a pena, novo, Renato.
Ele tá falando. Ah, então beleza. Ó, peraí.
Roberto, qual a análise que você vai
ouvir? Não dá pra ouvir.
Análise.
Não dá pra ouvir, não.
Análise que? Como ele começou? Ele começou falando.
Análise que, lógico, análise que não dá pra ser feita positiva.
Ele disse que faltou inspiração e postura do time. Ele disse que a análise não é positiva. A forma como entramos, para mim, foi a grande questão. Seja por desgaste físico ou falta de inspiração. Não foi o mesmo ímpeto do jogo do Brusque e do Ituano, quando fizemos 4 pontos em 6. E pagamos caro por isso. Melhorou o espírito do segundo tempo, criamos alguma oportunidade e acabou sacramentando esse resultado que é ruim para o seu confronto direto. Agora levanta a cabeça.
Vou traduzir. Os caras entregaram o jogo no primeiro tempo. Eu meti um esporro da porra, dizendo: vocês querem me fuder? No intervalo do jogo, eles entraram correndo um pouquinho mais e perdeu 2-0. Pronto, acabei
de traduzir. Renan Bezerra, vou citar 3 atuações. Náutico 0-0 Campinense era Hélio. Londrina 2-0 Conceição. Sampaio 2-0 Roberto Fernandes. Isso diz muito sobre uma coisa que eu costumo falar aqui no TimbuCast, que todo mundo, na verdade, é os 4. Da necessidade que o Náutico tem de, no final do ano, se fazer uma baita reformulação no elenco. Tem que se fazer uma limpeza.
Mas acaba o ano, Renato. Eu espero que de hoje tenha aprendido a lição. Acaba o ano achando que foi uma boa temporada, fizemos um bom trabalho. Por alguns detalhes, a gente não teve êxito e tal. Eles não conseguem admitir erro, não. Não conseguem admitir erro e corrigir erro, não.
Nunca eu tenho outra discussão para abrir aqui.
Contando rapidinho, Atos, antes de você abrir a discussão. Contando com a demissão de Roberto Fernandes, que para todo mundo é uma questão de tempo, pode ser amanhã, pode ser depois contra o Sport, pode ser, enfim, mas que vai acontecer.
Não pode ser depois contra o Sport, não, por favor.
Não, eu não estou falando que deve ser feito, eu estou falando do que pode acontecer.
Eu quero ter 1% de chance de ganhar do Sport, um só.
Qual é o mercado que o Náutico vai ter? Qual é o mercado de técnico que o Náutico vai ter? Qual técnico
Leste
que vai
querer assumir
essa barca furada? Qual técnico vai querer assumir um clube que sai com problema e devendo para praticamente todo técnico que deixa o Náutico? Qual técnico vai querer assumir um time que está lutando para não cair para a Série C?
Eu não sei se nosso amigo Furlan permitiria falar isso na live aqui, mas eu não sei se ele falou isso em off, mas eu vou arriscar. Ele estava levantando alguns questionamentos sobre a montagem do elenco do Náutico. De onde veio esse jogo? Por exemplo, o Náutico trouxe jogador do Chipre.
Falar isso, Chapa. Ele vai participar de um programa agora, já em sequência.
Ótimo.
O processo não vai pra tu, pô.
Tá, ótimo. Não, mas eu acho que não cabe... Ver, tem alguns questionamentos que a gente pode fazer no Náutico que eu acho que não cabe processo nem nada, não é? Por exemplo, essa relação do Náutico com a N6, quanto dinheiro o Náutico ganha por camisa vendida, hein? Ninguém. Alguém tem esse número?
Não, ninguém. Ninguém tem
esse porque número. Muita loja da N6, é a maior franquia do Brasil hoje, é a N6. Nunca vi tanta... O Náutico tinha uma loja e de repente tem 9. É o Semenzato comprou o Náutico, foi? O Shark
Tank. No meio da pandemia, né?
No meio da pandemia, deve ser um negócio muito vantajoso, né? Pro empresário. Deve ter alguma coisa aí. Eu queria ver esses números aí pra gente ver como é que é. E essas contratações, aí Furlan vai vir aqui, a gente vai conversar com ele, é melhor. É melhor que ele tem bons advogados.
Eu tenho um outro debate para levantar aqui, apesar de ser muito óbvio, que é o seguinte, não sei se foi Renato Feclap que colocou que essa turma que tá aí tem que sair, tem que ter uma revolução praticamente no departamento de futebol, tem que dar uma limpa e, sei lá, colocar outros. Mas os que estão aí, ou outros que vierem, eu pergunto, vocês colocam a mão no fogo que eles entendem alguma coisa de futebol? Porque o que parece é que a maioria dos diretores de futebol, vamos pegar os três aí que tá aí, Roberto Selva, que era do jurídico, Eduardo Belo, que sempre foi o cara que a turma disse que é mais para conseguir investimentos, tal, conseguir alguma grana ali, algum aporte financeiro, e o Gilberto que saiu. Esses três, vocês acham que ele entende alguma coisa de futebol?
O tanto que a gente entende, pô, nada.
Não, eu acho que entende bem menos. Porque o que parece...
E ainda é pouco, né? Porque o que eu entendo é muito pouco.
O que parece, Chapo, que o que eles podem tentar se especializar, e digo mais, eles acabam sendo avaliados por isso que eu vou falar, que eles querem entrar na caricatura de diretor do que de fato entender de futebol. Qual é a caricatura de diretor? É você dar uma entrevista
na vestiária.
Aí, você dá uma entrevista com um pique de rádio, sabe? Por exemplo, eu vi a entrevista de Eduardo Belo, parecia que ele tava querendo
um personagem do Adnet, né?
É como se fosse uma caricatura, pô. Porque, agora, isso também a gente tem muita culpa, porque às vezes um diretor vai falar e a gente quer avaliar o diretor pela fala dele. Se o cara gaguejar, você já acha que o cara é ruim. Pô, a gente tá avaliando um cara de dar entrevista, pô, um relações públicas, pô. A gente tá avaliando, parece que é o cargo de diretor do Náutico, diretor de futebol do Náutico, é um cargo de relações públicas. Ele só vai se especializar e só vai procurar melhorar no trato com a imprensa, em entrevistas, e a gente só vai avaliar ele com base nisso. Futebol, ó, esquece, passa longe. Ah, só para concluir, que eu já ia esquecer. Isso tudinho que eu tô falando se comprova do fato de Rodolfo Moreira Neto não estar no Náutico hoje. Ou nunca ter sido procurado. Isso é o maior absurdo que já existiu na face da Terra.
Só por quê, né? Porque
ele fez duas críticas a Diógenes. Mas é porque Rodolfo, ele trabalha com números, trabalha com dados, ele trabalha sério. É porque ele trabalha sério.
Rodolfo, e quem cara trabalha sério, profissional, torcedor do Náutico,
vai dar nisso.
Ele é o único profissional torcedor do Náutico. Então, ele não está hoje empregado no Náutico, recebendo tal, ou ele provavelmente não tem recebido convite. Eu não sei a situação de Rodolfo. Provavelmente ele nem tinha condição de assumir diretoria no Náutico, porque ele é um cara muito novo, ainda precisa ganhar a vida para depois pensar em ser diretor, né? Esse é o caminho comum, né? A maioria das pessoas que são diretores aí...
Ele vai ser remunerado.
É, exato. Não, mas veja, Chapo, eu tô querendo colocar assim, que sendo remunerado e alguma das muitas funções que ele poderia exercer, ou sendo pelo menos convidado para ser diretor de futebol, isso nunca ter acontecido é um absurdo. Ou vocês acham que Roberto Selva, Diógenes Braga, Eduardo Belo, Gilberto, entende mais de futebol do que Rodolfo Moreira? Pelo amor de Deus, né? Vocês estão de brincadeira comigo, né? Rodolfo Moreira é como se fosse Romário, e esse cara que eu citei é jogador de base. Não tem como. Amarildo é.
Mas é isso que eu estou dizendo. Quem quer trabalhar em um sistema aparelhado como é o Náutico, em todos os seus setores, a consequência é essa. A pessoa ou não entra ou quando entra, minado. Olha, Everton aqui, ó. Você esquece quanto difícil foi fechar um técnico depois de Felipe Conceição. Quantas recusas tivemos? A gente não esquece, não. A gente sabe.
A diretoria é incompetente. A diretoria é incompetente. Todos os nomes que eles queriam, queria nome de Série A, depois... Meu irmão, os caras não têm isso, são perdidos, pô, são perdidos.
Não tem nem o estilo do treinador que eles querem.
Não, tanto
vai
é.
Vai de pintado...
Só acertaram com o treinador. Só acertaram com o treinador, porque de hoje passou por cima toda a diretoria de futebol e Ari Barros e trouxe o Roberto Fernandes, porque senão o Náutico estava até hoje sem treinador.
Os não todinho que recebeu foi Ari Barros, pô. Ari Barros recebeu tanto não de treinador, tanto não, que ele fez assim, aí eu desisto, pô, tô cansado. Aí no sábado ele foi pra Paixão de Cristo. Aí
no domingo, assim, no domingo. Foi no domingo.
Aí de hoje ele deu assim,
pô, vou aproveitar essa brecha.
O cara tentou 10 treinadores, não conseguiu, foi embora pra Paixão de Cristo. Quer saber de uma coisa? Vou chamar Roberto. Foi isso que aconteceu.
Ó, o Chapo tinha falado, e eu vou aproveitar e mostrar aqui. Mais um, né? Mais um episódio, né? Deixa eu botar aqui a imagem de uma nova guia. Pronto, olha só. Olha os calções. Várzea, olha os calções.
Várzea.
O meião de Hereda, o meião Chapo, de Tássio também é diferente. Viu? O meião de
CFC, Tássio. Comunidade Aveiro Futebol Clube, já entrou nunca, desse jeito nunca, em campo?
Nunca. Sempre profissionalmente.
Olha, vocês podem rolar o debate aí, mas tem duas coisas que a gente precisa fazer, que a gente...
Só duas coisas aqui. Uma pessoa lá do clube informou, tinha falado até no Twitter, que a Patrícia lá, a gerente de marketing, ela saiu. O diretor de marketing também. Pelo que eu soube, o diretor de marketing Andrade? Também. Também deixou o Náutico. Depois desses episódios desastrosos que tivemos na última
vez. Tem jeito pra sair.
Tem.
Olha, vê só, dependendo... Eu não quero tentar atrapalhar a reposição dessas pessoas, mas eu tenho uma muito boa para contar, dependendo de quem venha assumir esse departamento de marketing. Mas guardem essa e me cobrem depois. Mas, Renato, a gente precisa fazer algumas divulgações que a gente já vai... Vários dias que a gente vem esquecendo. Tenta achar aí, por favor, Renato. Uma é do Futset do Náutico, o cara pediu a gente, e a gente já faz duas lives que a gente esqueceu.
Putz, pra achar vai ser foda, viu?
O quê, pô?
O Futset do Náutico.
Estão pedindo a divulgação
mesmo. Ele, deixa eu ver aqui. Eu respondi. Deixa eu procurar aqui. Renato vai tocando o programa, vai.
E uma outra também, que eu pedi até algum material, mas acho que elas não conseguiram produzir, é avisar a galera. Procure mais informações que, tipo, eu vou passar esse recado com base no que eu sei de 5 dias atrás. Não sei nem se mudou alguma coisa. Mas no domingo, o Náutico enfrenta o Sport pelo futebol feminino. O jogo, se não me engano, é Aflitos, de 3 horas da tarde, tá certo? Tá correto, Renato?
Eu não sei quando é que vai ser, mas só que eu recebi algumas informações. Pela Série A3 do Brasileiro. Eu recebi algumas informações de que a estrutura que está sendo oferecida é zero, praticamente, para o futebol feminino. Enquanto as meninas do esporte elas treinam no society da ilha e no campo auxiliar, as do Náutico elas passaram a treinar no Internacional, no society, que é uma grama bem diferente, uma grama dura, que é a grama da pelada, né, na verdade. Com o pessoal da comissão técnico bancando isso, que uma das atletas se machucou, foi levada para a UPA, e que inclusive o dinheiro da rifa, aqueles 2.000 que foi levantado tudo, teve de ser usado para tratamento, para alimentação, para tudo. Porque não tem apoio do clube.
Olha, eu fui entrar aqui no Instagram para procurar informação.
Quem que passou?
Eu fui entrar aqui no Instagram para procurar informação do futebol feminino, né? Se tinha elas confirmando alguma coisa aqui. Aí eu entrei. Tem um vídeo do Kixute, que o Kixute postou de Chiesa beijando os pés da amada dele. Meu Deus do céu. Você já tá cheio de raiva aqui pro cara que perdeu um jogo. E abre o Instagram, o Kixute faz isso com a gente. Puta merda, bicho.
É isso aí da seletiva, né, Atos?
É, a seletiva. Lê aí, por favor.
Aí, seletiva Futset, formação de elencos visando competições do segundo semestre. 20 de junho, sub 7, 8, 9, 10 e 21 de junho, sub 11, 12, 13. Vai ser no Arremate Futebol Society, lá em Água Fria. Maiores informações, Futset Náutico. Isso é do Futset, né? Não é do futebol de campo, não. É Futset.
Isso aí é seletiva, né? Aproveita, esse tweet é o teu?
É.
Aproveita e entra no Instagram aí, que lá na página do futebol feminino tem uma propaganda do jogo. É porque o jogo.
Qual
é
o Instagram do futebol feminino?
Deixa eu dizer aqui pra tu. É...
Náutico Feminino?
Náutico PE Feminino. Porque só parece que o. Que dá pro torcedor ir pro jogo. E quem puder, vai lá dar uma força.
Quem quiser.
É mata-mata, é?
É dois jogos. Vê aí, tem uns detalhes aí.
Ó, só uma coisa. O que é isso aqui? Rinaldo tá dizendo confusão no vestiário. Acho que é tiração de onda, não sei. Não tenho nenhuma informação disso, não.
Pronto, tá aí, galera. Náutico Esporte domingo pelo futebol feminino.
Vai ser domingo, 15 horas, o jogo da ida. E o jogo da volta, 19 de junho, às 15 horas. Dia dos Namorados é um bom evento para você levar sua namorada para o Brasileirão Série A3, futebol feminino. É um baita do evento aí para você ir.
E sua namorada em 12 jogos, aí... o outro saiu à frente do placar uma vez. A mensagem aqui do Nailson Fé.
Pronto. Aos 45 do segundo tempo, a gente fez as duas divulgações. Futset e futebol feminino.
O pessoal está dizendo que teve protesto. O Caio Vini agora que está dizendo que teve protesto. Se alguém tem uma informação aí que pode mandar. Clóber saiu, porque eu acho que Clóber foi para o 45, né? Agora, protesto? É aquela coisa, né? Não sei se tinha torcedor lá no
Castelão. Lá no Castelão?
Não, deve não ser sei, alguma não coisa sei. Nos aflitos, não. A turma vai
agora, deixa os aflitos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse jogo do próximo sábado nos aflitos é um jogo tenso. Um jogo complicado. É um jogo onde há uma chance considerável de problema. Há uma chance considerável de problema em caso de resultado negativo, viu, gente? Chance considerável. Considerável mesmo. Então, é importante que todo mundo esteja atento. Estamos avisando aqui com uma semana de antecedência, porque o negócio tá difícil, viu?
Tá complicado. Ô, Chapo, já que tu tá com o Instagram aberto, pô, coloca no que chute aí, pô. Se eu vi isso, vocês vão ter que ver, pô.
Tem um abraço aqui pra o amigo Marcílio, que tá vendo aqui a live, tá dizendo que vai ajeitar minha parede. É preguiça minha, pô. Tô com uma placa aqui do Timbucast, algumas coisas. Aí, enfim, é por preguiça minha aqui. Ó, aqui, o Júlio Vila Nova. Plínio alfinetou Diógenes, alguém da oposição se manifestou. Ah, velho, não, mas tô cagando aí pra briga política. Eu quero que o pessoal trabalhe, pô.
Qual é aqui, Ato? Ah.
Aí, ó. Eita.
Cara, coloca pro raio. Isso não deve ser nem de agora, né? É pra matar o torcedor de raiva, né? Que chute miserável. Puta merda, bicho.
Sabe o que eu vejo quando eu vejo isso? 120 mil reais beijando o pé dessa mulher, velho.
E hoje é dia 10, né? Acho que foi pago agora. Geralmente paga dia 10, né? Caiu. Não. Pingou.
Ó.
Que pingada da poi. Ei, tu não queria não, Chapo?
120 de uma vez, hein? Sim. Caralho, de uma vez sem fazer nada, né? Sem fazer nada, só beijando o pé da mulher.
Tu acha
mandando, que quando atrasa mandando reclama, torcedor, mandando torcedor tomar não, no cu.
Como é? Eu acho que não reclama, não. Quando atrasa, não reclama, não.
Reclama, tu é doido, reclama, mimado. Tem que gastar, pô. Reclama. Eu tava vendo um torcedor que tava comparando Chiesa com Cook. Vou fazer uma análise aqui rápida dos dois. Cook jogou em alto nível de 2001 a 2006, aproximadamente. Inclusive, ele foi artilheiro do Pernambucano em 2006, não foi, Renato? Ou foi 2005?
Cinco,
né? Mas seis, ele fez uma boa quantidade de gols também, né?
É isso.
Sem contar uma boa quantidade de assistências também, que ele ficou mais garçom ali para Felipe e tal. Fez uma boa dupla de ataque com o Felipe, então ajudou bastante no acesso. Em 2007, na Série A, foi o primeiro ano que Cook não rendeu o esperado. Ele tava voltando de lesão também, aquela lesão no ombro, né? Então, ele...
Cook não jogou nada em 2007, mas garantiu a nossa cota com a permanência da gente.
Em 2008, foi em 2008.
2008. Mas é isso. 10 milhões pra gente.
Mas é isso. Cook, em 2007, foi o primeiro ano que ele realmente atrapalhou em campo. Assim, não tava bem em campo, né? E a torcida já botou ele pra fora. Por Santa Cruz. Chiesa, porra, faz muito menos que Cook, porra, mas muito menos, muito menos. Ganha muito mais proporcionalmente e é mimado, reclama.
Chato.
Tem nem comparação, pô, tem nem comparação. Nunca comparem Chiesa com Cook, pelo amor de Deus.
É por isso que o perfil de jogador que. Eu já falei isso, sobre isso aqui. que o perfil de jogador que eu mais gosto é o de Felipe, pô.
Fala nada. Nem pra jogo comemorativo ele veio, pô.
Ali dá vontade de chamar de ídolo, sabe?
Tu acha que ele vinha pra jogo... Mas vê que do caralho. O cara falou assim, que jogo comemorativo? Pra quê? Pra ficar aí batendo no peito, fazendo foto do Instagram? Não, eu tô fazendo churrasco aqui em Passo Fundo.
Olha, tu se lembra daquelas histórias que ele tinha problema na hora de renovar por causa das parcelas do sítio dele? Eu acho que é verdade aquilo ali.
É verdade, pô.
Cara como ele, é tudo verdade.
Meu irmão, é bicho da roça, pô. Ele quer ficar no sítio dele. Tu acha que ele vai sair de casa pra ir lá ficar ouvindo a Costa falar... Fala baixo. Tu é doido, é? Oxi. Ele fala, não... O
Felipe jogava demais, ainda jogou muito no Goiás e no Atlético.
Jogava demais.
Eita, senhores, troféu, vamos pro troféu. Tem alguma coisa ainda pra destrinchar hoje?
Ele é meio Kimi Raikkonen, tá ligado?
Ele é meio Kimi Raikkonen.
Tipo assim, pra que festa? Festa por quê, pô? Voltou pro estado, que festa?
Homem de gelo, né?
Já vi seus vídeos de Kimi Raikkonen respondendo...
Já.
O engenheiro,
o cara perguntando em que rádio. Eu posso lhe ajudar, ele ficando calado. E tem uma que o cara fala um negócio assim pra ele alcançar o outro, ele fica assim, é assim.
Tu fala, eu tô tentando.
Alcança ele aí, pô. Não é assim não, pô.
Não, e tem hora que o engenheiro fala e ele manda assim, sem rádio, por favor. Tipo, manda o cara calar a boca, pô.
É chovendo molhado, né? Assim, só uma coisa sobre esse pênalti de Bruno Bispo. Ele chegou forte e tudo, mas...
Foi pênalti claríssimo. Pênalti claríssimo, jogador de usina.
Esse pênalti aí, Renato, ele não tá em
disputa no da meio bola, do cara.
Ele tá cruzando, pô. Se ele tivesse indo, meio. Se os dois estivessem disputando a bola, beleza. Mas um tava indo na bola e o outro tava indo no jogador, pô. Ele foi só
no
jogador.
É tão bizarro, Renato, é tão bizarro que tu fica com essa sensação. O cara foi no meio do jogador, pô. Ele atropelou
ele, o jogador. Ele, em momento nenhum, foi buscar a bola, pô. Ele foi buscar o cara. E acertou, né? No meio dele.
E Júnior Tavares, esse lance, hein? Meu Deus.
E Lucas Perry chovendo molhado, né?
Não, o troféu Cuca é Lucas Perry, lógico, né?
Não tem nem o que discutir.
Qual a atuação? A última defesa que ele fez, que ele só levantou a mão e assim, foi foda, viu? O cara é muito bom, velho. Ele é muito bom. É uma pena
Eu queria fazer um questionamento aqui. A gente até tirou onda na live que a gente fez com o Diógenes aqui. Botou aquele vídeo dele dizendo que o Náutico ia ser campeão. Rapidinho, que o Santos ia ser vice e tudo. O que será que o Diógenes torcedor, aquele torcedor ferrinho e tudo, deve estar achando da gestão do Diógenes presidente?
O Diógenes torcedor morreu, pô. Acabou-se. Não existe mais, né? Morreu por dentro.
Não, o que será que ele estaria dizendo, ele vendo um presidente como Diógenes é, com a gestão que é, com... esse time horrendo, com esses resultados horrendos. Eu queria saber.
E hoje a gente estaria aqui no TimbuCast, pô. Ele seria um de note. O Chapo. Porra, agora esqueci o que eu ia falar. Renato não deixou falar naquela hora.
Era bobagem.
Mas o que tu tava falando antes, Chapo? É sobre o que o Chapo tava falando.
De Perry? Antes
de Renato começar a falar. Ah, Perry. Sim, rapaz, Perry. Essa cena é bem emblemática, que ele defende o pênalti, ele levanta a mão. Tu acha que Perry ele tá como se ele estivesse atuando já pensando no, na biografia dele de melhor goleiro do mundo? Porque eu tô achando que ele vai virar o melhor goleiro do mundo. Aí depois a turma vai fazer um apanhado, aí vai ter as cenas.
Ele tá fazendo um DVD. Ele tá pensando no
DVD. Exato. Ele tá porque fazendo
Perry, DVD. Perry era um goleiro com muito pouco lance por na internet. E ele vai sair do Náutico com um DVD que vai impressionar qualquer time.
Mas eu acho que não é
um Curitiba DVD. Curitiba e Atlético Paranaense, não vi. Ah, sim, é DVD, um romance. É um romance.
Tipo
que tem a história da mulher dele falando pra ele escolher o lado, que Deus.
Isso é tudo um roteiro, pô. Que ele vai ser o melhor goleiro do mundo, aí ele tá fazendo já o roteiro de agora.
Já a reportagem que Regis Reis vai fazer. Daqui a 10 anos. Ele já tá. Porque tem isso, né? Quando Regis vai falar de Neymar. Neymar ganhou a Champions League, gol dele. Aí Regis vai falar: o menino que há 12 anos tava dando entrevista aqui, aí mostra a entrevista dele, né? No Esporte Espetacular, pequenininho. Aí Perry tá fazendo isso, pô.
Que vai ser Regis Reis que vai fazer. Deve ser algum cara que tá começando no stand-up hoje, que daqui a 10 anos vai estar na Globo e vai fazer isso aí.
Não, pô. Vai ser Regis, ele tá velho, tá vivo. Tu tá achando que ele vai estar morto?
É Globo. Não, é porque a Globo não deixa mais nenhum repórter, não. Contrata a turma do stand-up pra poder
fazer jornalismo. E cai, né? E cai, os repórteres caem rápido. Mauro Naves. A Globo tava só esperando Mauro Naves fazer uma cagada. Porque Mauro Naves deve ter feito aquilo de comprar... Foi meio que comprar notícia, né? Com que ele fez. Não foi um rolo desse. Ele deve ter feito isso
então, a ajudou, vida inteira. Ele ajudou com o advogado, não foi? No caso
de ele Neymar, fez um... Né?
Só passou o telefone cara, né? Pro cara só. Só passou o telefone. Não tem nada
isso
demais.
Isso ele
não.
Deve ter feito a vida inteira na Globo. E a Globo...
Claro. Achou,
porra, meu... Esse é bom, viu? Ele chega na notícia. Agora a Globo doida pra acabar com o contrato dele de 300, 400 mil por mês. A Globo falou: eita porra, tu fez. Justa causa. Poxa, acabou o contrato, tchau. Aí contrata um boy de esse Mauro Magno Navarro, 6 mil de salário e faz a mesma coisa, pô.
Ô Chapo, tu não vai abrir o show de Rogério Morgado aí em Divinópolis, não?
Tu é doido aí? Não, vou não. Não abre show de ninguém, não.
Oh,
eu tava pensando em ir. Vai ser agora, hein? Tu sabe a data?
Dia 16, parece.
Tá passando na rádio toda hora a propaganda aqui.
Ó, troféu Cook é pra terra e o troféu deu ruim, Chapo.
Olha, tem fortes candidatos aí, viu? O Bruno Bispo. É porque o Bruno Bispo também foi só o pênalti, se foi grupo.
Tavares.
Né? Mas Tavares é mais.
Tavares
foi mais absurdo.
Mas podia ir. É, assim, eu. Tavares como representante dos jogadores que jogaram bizonhamente. Mas quem. Poderia ter um outro troféu pra gente dar pra quem resolveu ficar parado em campo. Porque Djavan, desculpa, velho. Vejam o replay do jogo e fiquem só olhando pra Djavan. Ele não trotou. Ele não trotou em momento nenhum do jogo. Andou no primeiro tempo e não andou.
Jogadores levam a sério, mas ele disfarça, né?
Renato. Olha, Renato.
Atos não pegou, não.
Djavan, ele fingiu que não pegou, pô, vai.
Gente, só um recado antes da gente encerrar a live, porque tem mais de mil pessoas acompanhando.
Quando tem jogo YouTube, de novo?
O YouTube, rapidinho, o YouTube ele tá dando umas instabilidades em relação aos membros, porque muitas vezes o pagamento do membro ele não está sendo computado. Então, para quem é membro do canal e tá aqui acompanhando a live, dá uma olhada lá para saber se tá como membro, se consta direitinho, porque talvez não esteja pagando, você não esteja constando como membro. Então, fica de olho nisso. Porque o YouTube às vezes quer sacanear. Vamos nessa? Fica ligado,
só,
né? Porque
é, só R$7,99, né? Isso em dólar é R$1,50, pô.
Hoje, sexta-feira, dia 10. Será que pingou de que? Eu tô preocupado se não pingou, porque tem o final de semana, né, cara? Tem o final de semana. Se não pingou os 120, ele deve estar muito aperreado. Viu?
Porque ele tem que. Não, porque 120 não dá pra pagar tudo, não, né? 120. Como é que ele vive com 120?
Do jeito que Chiesa é, eu acho que se ele receber 120 hoje, é o único dinheiro que ele tem. É os 120 agora.
E ele
o patrimônio gasta... dele é o dinheiro que cai daquele dia.
E ele gasta 140 todo mês.
Ele gasta 140. Pô, tem momento Luiz Brito, gente. Nunca mais a gente fez, não foi?
Faz aí, abre. Brito tá Brita bem
ultimamente. Porque nunca mais teve, viu?
E o Brito tá ganhando tudo, né?
O Náutico tá tirando o prazer de viver de Luiz Brito, né? Eu tenho dó.
Mas o Boston tá ganhando, pô, ao mesmo tempo o Celtic lá. Então tá equilibrando. Ele só não se matou ainda. Ele só não se matou porque o Celtic tá bem.
Calma aí, pô. Calma aí.
Cadê ele? Vai, bota aí, Renato.
Se Stephen Curry resolver jogar lá. E virar, coitado do nosso Luiz Brito.
Caraca, olha a informação que Zé deu aqui. Mataram um agiota aqui no curado. Porra.
Liga ah, não, vê. Essa noite tá sendo uma noite bem violenta aqui na região metropolitana. Eu só queria dizer isso.
Por quê?
Tá tendo morte nos milagres lá no Ibura. Ali tem uma guerra,
quando
né?
Quando não teve?
Ei, mas passou um tempo mais tranquilo. Mas dessa vez veio de bolo, viu?
Passou. O tempo tranquilo é que nem aquela cena do Tropa de Elite 2, Chapo. Que a turma pega o corpo e joga para outro distrito. A guerra da carne.
Arrasta, né?
Então, olha o tempo tranquilo que teve nos milagres.
Olha aqui, Luiz Brito. Esse aqui tá bom, gente? Esse aqui tá bom?
A gente vai ter noção num buraco quando formos buscar treinadores para acomodar esse time aí. Vai ser assustador.
Mas tem outro aqui. Tem outro.
Olha o meu ali, ó. Se pedisse para o Rubro Negro montar o time do Náutico na zoeira, ele não conseguiria montar um time tão ruim.
Verdade. Tem um aqui, pô, que ele colocou um sentimento de tristeza. Aqui, ó, pronto.
Esse aí, Ari Barros precisa ser responsabilizado.
Não, esse aqui é bom, para o momento Luiz Brito é bom. Ó, no final do ano, na despedida de Perry, os responsáveis pela montagem desse time terão a obrigação de pedir desculpas a ele por não terem montado um time minimamente decente para ele ter brigado pelo acesso. Esse cara não merece passar o ano brigando pelo rebaixamento. Mas ele brigar pelo rebaixamento para ele tá muito bom, porque ele tá sendo destaque todo jogo, viu?
Ele gosta, ele tá ruim.
Isso para mim não mostra a essência de Luiz Brito. A essência de Luiz Brito geralmente vai vir amanhã, com ressaca do jogo de hoje, que ele vai botar um...
É, depois do jogo contra o Vasco, ele disse que tava com o sentimento era de tristeza. Eu tô procurando aqui para ver se eu acho.
Tem um gif bom lá em cima, tu passasse por ele. Ele não usa muito aquele não, mas é bom também.
Fora que eu não tô achando aqui essa porcaria.
É os melhores de Luiz Brito, são os gifs.
É porque ele tá fissurado aqui no Celtics, velho. Aí é foda.
Como é que o Náutico, tendo um fornecedor próprio, ele não consegue que os jogadores usem o mesmo uniforme?
O Náutico não conseguiu colocar um time em campo com uniforme, chapa.
Que coisa
grotesca. Irmão, o Brito precisa urgentemente fazer dois Twitter, pô.
É, ele não, não tá dando, complicado. Não.
Três, um pra MMA. É porque MMA deu uma parada, sabe? Mas um para MMA, outro para NBA e outro para...
E tá lá, ó. Porra, mas tu tá errado. Olha o que tá escrito na bio dele. Falo sobre Náutico, Santos
e
MMA, pô. É isso.
Tá tudo, e todo mundo acha aí, que Brito é esse cara da foto aí.
É.
O pior é que parece
um... Não, pouquinho. Isso aqui é engraçado, pô.
Não, não parece, não.
Não é tão longe assim, não. Essa cara de tabacuda aí.
É exatamente o contrário, pô.
Não, tem não. Aí,
mas tá bom, Renato, tá bom. Chega por hoje, foi um abraço, foi muito bom. Agora é hora do FIFA.
E detalhe, galera,
Roberto, live, valeu, Chapo, valeu, Atos, até a próxima. Valeu, gente, pela audiência.
Se Roberto sair, não fará diferença.
Eu fiquei
e muito aí, tempo a gente
com a mão esticada aqui, meu irmão. Chega de um medo agora.
Um print,
chega a bater umas fotos, velho.
Print,
é mesmo. A minha mão tava aqui, de repente eu disse, que isso? Sai daí, porra.
Um printzinho agora, hein? Na mão da turma do malandrote da Abdias.
Pelo menos é a mão esquerda, né?
A mão esquerda
é a mão errada, né?
Adeus. Quer dançar? Quer dançar? O time vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar?